Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos os presentes, galeria, a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, rádio alternativa, e a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Passamos, havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 90ª sessão ordinária. Passamos à apresentação da ata 12 de 2019, que está aberto para o espaço de discussão sobre as atas. Não havendo ninguém queira discutir, passamos à votação a ata 12 de 2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovada a ata 12 de 2019, por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente as correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, escreva junto à mesa. Passamos às correspondências recebidas, de mesma forma.
Senhor presidente, correspondência 72/2019 e 73/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sob número 72 de 2019. Assunto: comparecimento, prestação de contas de 2018. Senhor presidente, pelo presente informo que, em cumprimento ao preceituado no artigo 76, inciso 11º, da Lei Orgânica Municipal, comparecerei acompanhado do secretário da Fazenda na sessão ordinária do dia 29 de abril de 2019. Atenciosas saudações, Valério Vili Trevin, prefeito de Agudo. Correspondência protocolada sob número 73 de 2019. O Conselho Municipal de Desporto, CMD, vem por meio deste convidá-los para participar do 16º Torneio Interseleções de Futebol de Campo, Troféu Vipasa Veículos, Veteranos 40 anos, a realizar-se no dia 28 de abril de 2019, com início previsto para as 9 horas, no Atlético Clube Avenida. Certo de sua presença, desde já agradecemos. Era o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Vanete Umfer, presidente do CMD.
Continua aberto o espaço. Passamos a peça ao secretário que faça, né, a apresentação das proposições.
Projeto de Lei Complementar 2 de 2019. Altera anexos da Lei Complementar número 10 de 2011. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, as autorizações e as revisões periódicas do Plano Diretor do Município, Lei Complementar número 10 de 2011, conforme surgem novas situações, sempre interferem nas diretrizes e normas do desenvolvimento urbano, cuja política tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A proposta que submetemos à apreciação prevê a alteração da ZEIS 1 para ZPR 1, Zona Predominantemente Residencial 1, nas quadras H25 e I25, nos quarteirões formados pela Avenida Borges de Medeiros, Rua Tancredo Neves, Avenida José Bonifácio e Rua Luiz Yanner, e pela Avenida José Bonifácio, Rua Presidente Tancredo Neves, Avenida Euclides Clima e a Rua Luiz Yanner, respectivamente. Assim, corrigindo algumas inconsistências quanto à ocupação do solo, sendo que se apresentava para o momento, solicitamos a apreciação e aprovação do mesmo. Valério Vili Trevin, prefeito. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, o Cardozinho, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, os servidores da casa que estão presentes também, e a todas as pessoas que estão presentes no plenarinho, acompanhando a sessão de hoje, e as demais pessoas que estão acompanhando os trabalhos via rádio ou internet. Inicialmente, eu comentar que é intenção da Secretaria de Obras, principalmente semana que vem, a recuperação na localidade da linha Coronel Moreira César, a Secretaria de Obras deslocar o maquinário para lá, para recuperar nesta localidade e também na Coronel Tamarindos, pois os administradores do município sabem que esta rua, Coronel Moreira César e Tamarindos, se faz necessária essa recuperação, porque eu acho que está uma das piores ruas do município de Agudo e precisa uma atenção especial. Então está destinado, principalmente, eu acho que semana que vem, pois eu acho que nessa semana ainda tem previsão de chuvas na quarta-feira, então para a semana que vem de fazer esse trabalho. Também, Secretaria de Obras estão colocando os rejeitos de asfalto na parte alta da Vila Caiçara, nas ruas estreitas que temos na vila. E esse trabalho está sendo colocado, os rejeitos, também emparelhando, molhando e também passando o socador, o vibrador. O trabalho está ficando muito bom. A gente espera que também esse trabalho, esse rejeito, dure bastante tempo, né? Pois a comunidade lá sempre reivindicando melhorias, e eu acho que vão, nas ruas contempladas, o pessoal vai ficar muito satisfeito, e por um bom período esse trabalho ficará contento. No dia de amanhã ou durante essa semana, também é a intenção da administração de liberar o trânsito onde foi alargado a ponte na linha Boêmia. Também com esse grande trabalho que foi feito ali nessa localidade. Então falta fazer o preenchimento do aterro nas cabeceiras da ponte. E a intenção da administração de fazê-lo e liberar o trânsito na linha Boêmia ali para as pessoas que se utilizam dessa localidade. Comentar também que a intenção, temos aqui no plenário hoje o Sr. Helmut Forsch, ele que é residente na rua José Bonifácio, a intenção da administração de colocar primeiro na base da estrada um material para, digamos, nivelar, ou tem alguns lugares que tem umas deficiências de material, e também após colocar esse rejeito de asfalto na rua José Bonifácio e também na rua Roberto Rolcho, onde ali os ônibus que fazem o transporte escolar sempre utilizam dessas duas ruas para fazer o contorno e levar, vamos dizer, o acesso para o colégio, né, onde embarcam e desembarcam as crianças. Eu ainda quero alertar, eu que vou falar para o setor competência, o setor de engenharia, que revejam, pois nos dias de chuva a água faz um estrago razoável na esquina da José Bonifácio com a Roberto Holtz. A gente vê que ali até tem umas partes que os canos da Corsã estão em céu aberto e certamente, vão dizer, o setor competente vão fazer o aterramento naquela localidade para posteriormente colocar os rejeitos de asfalto, e a gente sabe que é um trabalho que fica muito bom sendo feito com as devidas equipamentos necessários para esse serviço. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, o pessoal que da imprensa escrita e falada, o pessoal também que acompanha nós através da internet, e também o pessoal que se encontra aqui na galeria também com nós, uma boa noite. E como não devia ser diferente, semana também nós tivemos uma reunião sobre o comércio, aí na reunião da CISA com a diretoria, com o prefeito, e o negócio sobre os feirantes que estão vindo em oportunidades até para levar o nosso caixa aqui, que o pessoal fala, os lojistas. A gente até tem que dar razão mesmo, que eles vêm sempre em umas datas especiais e levam o dinheiro mesmo. Só que eu vejo tem dois lados, sabe? A gente fica falando com as pessoas, estivemos presentes nessa reunião, e realmente eu acho que o lucro que a prefeitura tem com os alvará, ele não é um alto valor tão grande, mas atrapalha o comércio. E o comércio, sempre digo, se o comércio não é forte, é difícil, mas o comércio, para ser forte, tem aqueles dois lados que eu sempre digo, a gente fala, que a nossa arrecadação forte é da agricultura. Se a agricultura vai bem, o nosso comércio vai bem, a gente sabe disso, a gente depende dele, a maioria dos empresários sabem disso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que apoiar o nosso comércio, nossos lojistas. Depois disso, eu tive falando com muitas pessoas na rua mesmo, aí também me falaram umas coisas que a gente tem que falar para escutar quem estiver escutando, que realmente tem muito lojista com preços altos. Eu digo, mas aí se os lojistas têm o preço muito alto, tem concorrência, tem hoje, a Gu deve ter mais de 100 lojas, então a gente tem que procurar o melhor preço e a qualidade. Isso que é importante. Nós, como vereadores, representantes do povo e dos lojistas, nós temos que dar uma mão para esses lojistas, para eles ficarem fortes no nosso município. E o que nós devemos é não esses feirantes que vêm nas oportunidades, vai sair um projeto daqui uns dias, não que eles não possam vir, eles podem vir, só que numas datas que não tem as festas nas nossas aí, ou que tenha comemorações especiais. Então eles podem vir, então o pessoal não precisa ficar preocupadíssimo, que tem muitos compradores que gostam de comprar, coisa depende mais barato, mais comum, eu sempre digo, não, a gente não quer desfazer ninguém. Então é o momento, só que as datas especiais, todas de feiras, vai ser do nosso município com certeza. Então, e nós precisamos dar força para o nosso comércio. Também, hoje, estive na Rincão do Pinhal, na divisa de uma ponte, já que faz quase um ano também que ficaram de fazer. Paraíso prometeu fazer, Agudo também. Numa divisa lá que passa muito movimento, é a divisa de Paraíso e Agudo. Então, fica meio difícil, é lá na linha Progresso, estive lá olhando de novo, ela não foi mudada, o pessoal de Paraíso botou só umas ripas em cima lá, mas não mudou nada. Então é um lugar que passa transporte também escolar, quem conhece lá sabe, passa caminhão pesado todos os dias lá. Então está bem preocupante, tentei contato há dias já com o vereador lá de Paraíso, não sei se é porque eles tinham prometido até dar umas madeiras, o cara não quer entrar em contato comigo, não sei o porquê, mas vou tentar. Amanhã talvez vou ao Paraíso, vou direto lá, vou falar de repente até com o prefeito, se é preciso, se não conseguir atender, porque tem que resolver aquilo lá, está muito, muito ruim, a madeirama está muito ruim, está caída, vou até passar a foto para os meus colegas no WhatsApp depois. Então, está bem preocupante que lá, de repente, mais essa época de colheita, especialmente está passando caminhão pesado, todo dia pode acontecer que há uns 10, 12 anos atrás, o ônibus do transporte Jäger caiu e ficou lá, atolado não, quebrou, que ele ficou encalhado. E ele passa até, esse ônibus, esse transporte passa todos os dias igual lá. Então, estive lá, está bem precária essa ponte. Então, eu vejo que a Gudro acho que vai fazer a parte dele, com certeza. Está demorando, mas precisa da parceria de Paraíso. Já tinham falado, mas deixaram a desejar até agora. Também falando sobre o EGEI, também tem as coisas boas. Eu vejo que o pessoal, nossos poder público, acho que estão certo que estão fazendo. Aproveitando bem o EGEI, eu vi na saída da, que a gente vai para a linha Teutônio ali na saída, que tinha sempre aquele calombozinho do calçamento, ficou muito bom. A gente vê que é um produto bom e se ser bem colocado, de acordo, vai ficar bom. É importante ver essas oportunidades que dão para fazer esse trabalho. Também fico feliz que a gente faz o pedido, vai olhar, que de repente que o colega lá já, o Goltz, já falou que o pessoal vai essa semana talvez fazer o trabalho na linha Coronel Moreira Serra. Que bom, que lá também a estrada muito precária, e que nem dizem que foi uma das piores do município, realmente é. Tomara que vão lá essa semana e façam aquela ponte e aquele trecho de estrada, que é difícil para as pessoas de lá, aqueles moradores, a descer, eles descem, mas voltar, eles não vão conseguir voltar. Então, fico feliz que vão lá fazer o pedido desse vereador que foi lá olhar pessoalmente esse trabalho. Fico muito feliz por isso. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabel Namaison.
Cumprimentando o presidente desta casa, colegas vereadores, os servidores, a imprensa escrita e falada, uma saudação especial a todas as pessoas que se fazem presentes. Andando pelo interior, vimos que as estradas estão patrulhadas, mas com certeza estradas sempre terão a serem patrulhadas e alguns trechos sempre para recuperação. Também gostaria de comentar sobre o pontilhão, a obra realizada na linha Boêmia, antes do balneário Dreves. O pontilhão também está pronto, falta somente a colocação das cabeceiras, que durante esta semana é para ser feito e ser liberada a passagem pela parte nova, e se o tempo ajudar. Como a maioria das pessoas sabem, o meu trabalho como funcionária pública, eu trabalho com análise de água, e meus projetos sempre comento aqui sobre a importância das fontes protegidas, e considero um assunto importante e de grande preocupação. A água é vida, e é saúde. Tem muitas que já foram feitas, agora mais 10 estão sendo concluídas até a metade do ano, podendo assim ser beneficiadas mais algumas até o final do ano. Temos na Secretaria da Agricultura uma lista em torno de 40 pessoas inscritas para fazer fontes protegidas. Como também existe, através da Secretaria, as famílias que são abastecidas pelas redes de água, e, quando possível, também estão sendo aumentadas. Trabalho este que faz tempo em que é realizado. E as redes coletivas de água, é realizada análise a cada 60 dias. E as fontes protegidas, construídas, a gente também coleta água para análise. Assim como em todas as escolas estaduais, municipais, vários locais aqui onde o abastecimento é ofertado pela Corsan, é também realizado análise de água. Também nas residências das pessoas que pedem, solicitam, a gente vai até a propriedade, coleta e faz análise. Isto é um programa do Estado que o município realiza esse trabalho, um trabalho muitas vezes que as pessoas, a comunidade não sabe. Então é um trabalho bem interessante, assim, na medida muito importante, porque a água precisa ser potável para consumo. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e das pessoas que nos acompanham via internet. Tenho dois assuntos e um deles se refere ao interior do nosso município. Estive em várias localidades nos últimos dias e em primeiro lugar quero parabenizar a Secretaria da Agricultura, que está trabalhando com a potência máxima em parte de maquinário terceirizado, e é o período que o nosso agricultor que está lá na colônia necessita do trabalho da patrulha agrícola junto às propriedades. Então, acreditamos e sei que, falando hoje aqui, eu tenho certeza que a Secretaria não vai contentar todo mundo, mas está tendo um planejamento, está tendo uma efetiva destinação de maquinário em diversos pontos do município. Isso favorece os produtores que estavam esperando há muito tempo. E reforcei juntamente com o secretário da Agricultura que possa buscar junto a esse pessoal que presta esse serviço à prefeitura a agilidade e trabalho talvez um pouco mais que o período normal deles de trabalho durante essa época. Porque precisamos sim essas máquinas chegarem ao nosso produtor antes que se coloque uma cultura nas lavouras. E é o que a gente pedia há muito tempo, e alguma coisa foi feita, alguma coisa deixou a desejar, mas com certeza o trabalho tá sendo, até por disponibilizar mais hora para a patrulha agrícola, que passou por essa câmara e foi colocado mais valores, e consequentemente teremos mais horas para atender o nosso agricultor. Então, quem ainda não fez a inscrição, vem até a Secretaria da Agricultura. Eu sei que foi um debate, já várias sessões, mas sempre precisamos reforçar que existe sim ainda um trabalho de inscrição de quem precisa da patrulha agrícola. Calcário não é diferente, o calcário o pessoal está entregando dentro do período, e o produtor quer agora esse produto, porque leva um tempo, quando se coloca na lavoura, para ele fazer o efeito total desse produto. E precisa ser colocado pelo menos 3 meses antes de colocar a cultura. Então é o período necessário que seja distribuído e entregue o calcário aos produtores rurais. Também, um próximo assunto, e fui atrás de documentação, atrás de onde estava o problema. Nós tínhamos e temos várias entidades aqui no município esperando que o município possa ajudar a alguns trabalhos sociais que está sendo feito em vários locais do nosso município. E existe um certo valor que vai ao Condica, e o Condica ele destina conforme a apresentação de alguns projetos. E eu procurei para ver o que estava impedindo para que esse valor chegue até os projetos e até as entidades que estão fazendo esse trabalho junto ao nosso município. E aí tem falei com a presidente do Condica, que é assessora jurídica junto ao município, e falei com o setor de licitação, que é nada mais é que precisa ser, é um projeto, ele passa não é um projeto, ele passa por edital de licitação, tem que fazer um edital, licitar, e depois será escolhido os melhores projetos. E aí fui a fundo para ver aonde estava, se estava no setor de licitação, se estava no setor do Condica, e foi-me dito que faltava uma documentação que dentro do plano de ação do Condica deve constar para 2019, deve constar o destino de certos valores a projetos em entidades do município. E isso não constava dentro do plano de ação do Condica para 2019. Agora, na próxima quinta-feira, a primeira quinta do mês, o Condica fará, o Conselho fará uma reunião ordinária, onde colocará dentro do plano de ação de 2019, e futuramente, na próxima semana, depois da primeira quinta do mês, o edital será trabalhado pelo setor de licitações, já estão trabalhando, mas precisa constar esse dizer dentro do plano de ação, e a partir de segunda, terça, da próxima quinta do mês, do próximo mês, o edital será publicado, e aí as entidades poderão apresentar os projetos previstos e para serem contemplados. O meu espaço acabou, eu vou falar nas explicações pessoais e aí concluo quais os projetos que está esperando a contemplação pelo CONDIR. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Cardozinho, os demais colegas aqui presentes, também cumprimentar os funcionários dessa casa, os que nos visitam hoje na galeria, e experiência escrita e falada. Quero hoje fazer um agradecimento e dar os parabéns para a Secretaria de Obras pelo belo trabalho que está sendo feito, realizado na Vila Caiçara, onde é que ali tem vários moradores na parte alta da vila, principalmente na parte alta da vila, onde é que a chuvarada sempre mais danifica, onde é que resolveram botar o rejeito do asfalto. E é um material bem acessível, porque é na rampa e na parte alta da vila. Como as ruas são declivadas, não tem material grosso, tem que ser material que gruda. E esse único material, ou rejeito de caçapava, que é o branco, ou rejeito do asfalto, para ficar um bom trabalho. Com certeza que o trabalho que foi realizado não está bem concluído ainda, mas acredito que vai ficar bom o trabalho, pelo meu conhecimento. Eu estive lá olhando hoje à tarde. Basta dar uma chuva, só a água do caminhão não molha o suficiente, eu acho que depois de uma chuva boa, dando mais uma rolada, vai ficar mais, melhor ainda. Também está sendo realizado o trabalho de patrulhamento na parte do cemitério. Também tem uma rua que tem acesso para o pessoal visitar os seus entes queridos. E também do Cânico Católico. Também os caminhões estão puxando uma parceria que eles têm todos os anos com a compra de calcário e adubo orgânico com o nosso produtor, que tanto precisa desse material. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Senhor presidente, colegas vereadores, a minha saudação aos munícipes que estão aqui na galeria, as pessoas que acompanham de uma forma ou outra a Rádio Alternativa, a Rádio Agudo, via internet. Senhor presidente, vou usar esse espaço para falar de um assunto, um projeto que vai estar na ordem do dia hoje, mas pela importância que ele representa e que ele tem, eu vou estar usando esse espaço já. Que é o projeto número 12, que declara como expansão urbana e área de terras que especifica e dá outras providências. Que é o loteamento no Rincão do Mosquito, que vai ser legalizado. Tenho absoluta certeza que vai ser aprovado nesta casa. Ele vai à votação hoje, que é o proprietário seu Mauro Petro. É no Rincão do Mosquito, NTR ST 287, e ao sul, faz divisa com a estrada municipal Arthur Dico. É uma área total de 34 mil metros e 240 metros quadrados. E com toda certeza, um loteamento que vai ser o primeiro loteamento legalizado afastado aqui do município. Mas a importância de legalizar essas áreas, porque a gente pode perceber nos últimos anos a construção principalmente nas vias e nas estradas gerais, muitas vezes começando a se vender alguns terrenos, mas sem uma infraestrutura e sem uma legalização, que a gente sabe que futuramente vai dar problema para quem está lá morando e principalmente para o município, porque o proprietário vai ter problemas e o município vai ter que tentar resolver. Então acho que é um projeto importantíssimo este, que vai ter, quem vai adquirir para construir a sua casa já sabe que vai ter uma área legalizada, vai ter uma infraestrutura para ele e com toda certeza vai ser muito bem-vindo. Outro projeto, acho que tem uma importância muito grande e tenho certeza que vai estar aqui nesta casa nos próximos dias, que vai ser a padronização das nossas calçadas do município. Um pré-projeto que já passou por nós vereadores para analisarmos, algumas mudanças foram pedidas de nós vereadores e esse projeto com certeza vai vir na próxima segunda-feira, provavelmente já vai estar fazendo pauta aqui na sessão. Importantíssimo isso também, que muitos vereadores aqui já sempre se manifestaram sobre a questão das nossas calçadas no nosso município. Está chegando esse projeto, com toda certeza vai trazer bons frutos para o nosso município e também dando cada vez mais atenção também para os nossos munícipes que trafegam via calçamento e as calçadas, que é tão importante. Como também nesse projeto vai constar a limpeza dos terrenos baldios, que é outro problema não só do nosso município, mas outros municípios também, que muitas vezes a gente vê os terrenos sujos e com capim alto. Então esse projeto vai vir para a nossa casa e tenho absoluta certeza, pela importância que ele representa para o nosso município, ele vai ser olhado com bons olhos e com absoluta firmeza. Também a sua votação será muito bem feita. Seria, senhor presidente, por enquanto.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, novos colegas edis, a imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, que nos acompanha nos seus lares e quem nos assiste na galeria. E com alegria que eu digo que foi entregue no dia 17 de abril pelo assessor do deputado federal Giovanni Cherini, Luiz Henrique, um kit para o conselho tutelar de agudo. O kit ele foi solicitado pelo senhor Altair Ziani, dos progressistas de agudo, ao deputado estadual Adolfo Brito, que fez o pedido ao deputado federal Giovanni Cherini. O kit ele é composto de um carro, 5 computadores, geladeira, impressora e bebedouro. Outra notícia que merece aplauso, que diz respeito a esta questão, é que o prefeito disponibilizará um motorista efetivo para o conselho. Com carro e motorista à disposição, o conselho ele conseguirá realizar os trabalhos com mais rapidez, principalmente as ocorrências. Parabéns, Altair Ziani, deputado Brito e deputado Giovanni Cherini. É mais uma vez a oposição aqui em Agudo fazendo a sua parte por um município melhor. Moradores do bairro Caiçara pedem patrulhamento da última rua ao leste, próxima à cerca de divisa. Disseram que haviam solicitado o serviço à Secretaria de Obras. Peço ao setor competente o patrulhamento dessa rua. Cabe salientar também que passei pelas demais ruas da parte alta e ressalto que o trabalho realizado ficou bom com a colocação de rejeito de asfalto. Preciso somente de alguns reparos. Ficarei atento a essa questão. Recebi denúncia dos moradores próximo à cascata do chuvisco e a lacuna da prestação de serviço de transporte escolar. Tem dias que não há transporte escolar para os alunos daquela localidade. A preocupação dos moradores é com asfalto dos alunos na escola, que dificulta a aprendizagem, e também se caso os dias que a empresa não efetua o transporte são cobrados. Eu entrei em contato com a servidora da Secretaria de Educação, Marzoé Hermes, e a mesma relatou que a escola comunica à Secretaria os dias faltosos e eles são descontados da empresa. Então o prejuízo fica somente com os alunos que faltam a aula. Os moradores da rua Capitão Gama, na última quadra, ao norte, pedem a reposição de lâmpadas, peço ao setor competente a reposição. Peço também ao setor competente o recolhimento de galhos no bairro Caiçara, principalmente na rua Nildo Ele. Pedido ele é feito pelo presidente do Conselho de Habitação, o senhor Leoni Schmengler. Tenho que ressaltar também que recebemos, nesta casa, o convite do deputado Valdeci de Oliveira, que convida para audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais para tratar da duplicação da RST 287, que se realizará no dia 29 de abril de 2019, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Senhor presidente, caros colegas, é importante a nossa participação nesse evento. Se caso possível, me coloco à disposição para participar, senhor presidente. Seriam esses os assuntos que eu tenho para esse espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rui Milbra.
Cumprimento, senhor presidente, meu amigo Carduzinho, demais colegas vereadores, a comunidade que se encontra presente hoje nessa sessão. Meu boa noite aos ouvintes também da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero primeiramente fazer um agradecimento também pelo trabalho feito pela Secretaria de Obras, num pedido feito ao atual secretário de Obras, Jorge de Lima, no qual prontamente me atendeu a uma reivindicação na sexta-feira, coisas, o pessoal do Rincão do Pinhal, né, na descida do asfalto lá, que vai em direção ao Leomar Alves, né, do pessoal lá do Planta Arroz, lá, o Christian Gomes, o Gilson Paulo, Liberto Paulo, Leonel Guerck, Clóvis, Juliane e Lauri Paulo, são pessoas que produzem arroz lá e que precisavam fazer a descida dos maquinários e também dos caminhões para escoar essa produção, né, para os silos de sua propriedade, e até então não conseguiam fazer esse retorno. E prontamente me atenderam ainda no final de semana, indo lá, e hoje, pela primeira hora da segunda-feira, foi feita essa colocação desse material lá. Mas, dentro desses pedidos, eu tenho outros pedidos que ainda não foram atendidos, que é na região sul, e que novamente vieram até esse vereador. Exemplo da entrada do Odilon, que eu já pedi por duas vezes, por duas oportunidades, porém, agora sim foi atendido. Mas o pessoal de lá veio até esse vereador para fazer uma queixa, para vocês verem a dificuldade que temos. Essa patrola, ela foi até lá e fez esse serviço, esse patrulhamento, só que ela patrulhou e colocou o material para dentro da valeta, entupindo, faltando inclusive colocar lá, precisa uma colocação de mais um tubo lá, pois que o existente que está lá está quebrado. Então, dizer que foi feito o serviço, mas o serviço não foi feito da maneira que o pessoal que reside lá, que se utiliza essa estrada, né, precisa ser feito, né? Então, se vier uma chuva forte lá, conforme relato, eu pessoalmente não constatei, mas já fiz essa solicitação junto à Secretaria de Obras para que fossem verificar lá, certamente do jeito que ficou lá, vai transbordar a água de dentro da valeta e colocar para dentro da lavoura, trazendo sérios prejuízos, né? Então, o pessoal lá, que reside lá, gostaria de que retornasse lá uma retroescavadeira, né, agora, dessa forma, para a retirada do material que a patrola colocou para dentro da valeta. Então, eu fico preocupado, né? O serviço talvez até tenha, em parte, ele tenha sido bem feito, porém, o procedimento adotado não foi dos melhores. Quem sabe poderá trazer transtornos maiores. A exemplo ainda, o Jonas Felder, que também é lá do Rincão de Pinhal e que constantemente me manda aqui pelas redes sociais, aqui, né, pelo WhatsApp, pedindo para que a entrada dele também fosse patrulhada, porque também está difícil a trafegabilidade. A exemplo também de outro pedido do senhor Arcildo Zimmer, do Marcos Kegler e do senhor Adalberto Barros, que inclusive queriam falar com o prefeito hoje, não sei se conseguiram falar, mas ele veio até esse vereador para me pedir encarecidamente a entrada dos Blay lá, a entrada do Zimmer, não sei como o pessoal lá da Secretaria de Obras tem conhecimento dessa. Precisa da colocação de cascalhos, inclusive me numeraram que precisariam umas 4 cargas de cascalho e patrulhamento também. Outra solicitação que eu recebi via telefone, também do pessoal da Linha Branca, inclusive foram 2 moradores que vieram até esse vereador, né, que pediram o patrulhamento da Linha Branca, colocação de cascalho, principalmente do pessoal que entra lá pela Cascata Radas, pelaquela entrada nova lá, diz que também está bastante abandonada. Teve um cidadão lá que teve que inclusive parar na estrada para tirar as pedras para poder seguir viagens. Está difícil, está crítico a situação também da Linha Branca. Ouvindo o colega vereador, né, Sandro Colts, né, de que na semana que vem, né, vai ter recuperação na linha Coronel, da linha Moreira César e também na Tamarinho. Eu queria incluir nessa demanda, colega vereador, que não se esqueçam, também o Gelson também falou, eu acho que o Itamar também tem, porque ele tem os clientes dele, da empresa dele, lá nós precisamos, não podemos esquecer da tal de ponta, não adianta nós recuperar, botar cascalho até a ponta que está quebrada lá, e até agora acredito que não foi recuperada. Também fico preocupado pela falta de engenharia, de planejamento sobre aquela ponte que foi citada pela colega vereadora, de que vai ser inaugurada, inclusive vão fazer lá o aterramento das cabeceiras. Aquela ponte, se passar 2 caminhões, praticamente pega nos espelhos. Por ter feito um pouquinho mais larga, que custaria ter feito 1 metro mais larga? Eu posso falar com propriedade, porque eu sou motorista de caminhão e tenho vários caminhões também. Fico feliz por saber de que a nossa querida Vila Caiçara, nosso bairro Caiçara, está recebendo do tão prometido rejeito do asfalto. Espero sim que nós possamos passar lá o rolo compactador, deixar bem compactado, para que essa colocação desse material, que é nobre, que tenha uma efetiva duração maior, né? também fico contente saber de que a esquina da Roberto Rocha com a José Bonifácio, inclusive nós temos moradores que estão aqui presentes nessa noite, muito próximo ao Hospital Agudo, para o pessoal poder se localizar, né? Inclusive vários moradores dessas ruas já usaram as redes sociais para reclamar quanto ao estado crítico desta rua também. Seria isso, senhor presidente, esgotou meu tempo.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passamos a palavra ao senhor Roberto Leopoldo Schorr, que falará sobre o tema Associação Hospital Agudo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores, vim aqui hoje não fazer uma prestação de conta do hospital, não cabe a mim, cabe à direção ao conselho de administração. Eu sou, como administrador do hospital, eu vim aqui dar um panorama dos primeiros 3 meses desse ano, para que as pessoas entendam e saibam que estamos trabalhando e bastante lá no hospital. Ele está com uma grave crise financeira, está difícil a situação, mas estamos tocando. Os funcionários do hospital, cabe-se dizer isso aqui também, têm investido, não só vestido a camiseta, como suado também. Então, nesses primeiros 3 meses, de janeiro a março deste ano, nós recebemos lá as doações em dinheiro, no valor de R$ 5.728,85. Com o evento da pizza solidária que foi feito em março, houve uma arrecadação de R$ 11.778 em duas noites. E também nós recebemos uma doação de uma porta de vidro no valor de R$ 1.700. Essas foram as doações em dinheiro. Essa porta de vidro foi dado dinheiro e foi comprada uma porta, que a vigilância sanitária tem cobrado muito do hospital. E recebemos também uma doação grande do Sicredi de alimentos, que em valores assim a gente calculou do que nós recebemos em alimentos, não só do Sicredi, como de outras pessoas também, e outras entidades. Eu aqui não vou nominar elas, porque muitos pedem para que não se faça isso. Recebemos aí um valor em torno de mais ou menos R$ 20.000 em mantimentos para o hospital. Quero colocar a questão do contrato com o Estado. Esse contrato foi feito já o ano passado, eu saí no dia 10 de... Eu iniciei aqui no hospital dia 10 de dezembro, e na semana anterior eu fui a Porto Alegre com esse contrato embaixo do braço para que ele fosse assinado, e tinha alguns problemas, algumas pendências com a vigilância sanitária, que todas elas foram sanadas, e a vigilância liberou o alvará e estava pronto para ser assinado. O governo desse de transição pediu, na época, havia um grupo de transição, que não se assinasse mais nenhum contrato, porque não havia mais orçamento para isso no ano passado. Então não foi assinado, ficou para ser assinado esse ano. Porém, esse contrato, no dia 31 de janeiro, ele foi novamente, foram feitos tudo novamente, foi todos os documentos, toda a documentação, tudo foi encaminhado, e esse contrato já está há quase um mês no gabinete da secretária Arita Bergman para ser assinado. E nós hoje ligamos para lá, eles confirmam, os assessores dela confirmaram, mas até o momento, só que não souberam nos informar o porquê e quando vai ser assinado esse contrato, porquê que não foi assinado e quando vai ser assinado. O valor desse contrato no ano, um contrato é R$ 3.500.000, mais ou menos. R$ 3.498.000. Também encaminhamos, nesse período, toda a documentação que foi solicitada para convênio com o IP. E eu falo no IP porque é importante isso, porque muitas pessoas aqui não têm como utilizar o hospital em função de ter somente dois médicos, se não me engano, dois ou três médicos aqui que trabalham pelo IP. E para que a pessoa possa ser internada ou feito qualquer procedimento lá, tem que haver um médico credenciado ao IP. Nós estamos credenciando o hospital, que nunca foi credenciado isso, um contrato que foi feito em 1974, se não me engano, e nunca foi pensado em credenciar o hospital, que a gente fala lá, que é um contrato de atendimento global, onde qualquer médico pode internar o paciente e o credenciado é o IP e o hospital recebe e paga os profissionais. Daí é o contrário, né? Em vez do médico, vem pelo hospital o dinheiro, o valor para pagar. Também com relação aos planos de saúde, foi renovado, conseguimos nesse período atualizar o contrato, melhorando alguma coisa, alguns valores com a Unimed. E agora estamos assinando um contrato também com a AGMED, que é outro plano de saúde, que está entrando forte aqui no centro-estado, que ele é do norte do Paraná. Esse plano é um plano que teve alguns problemas recuperação judicial, e eu fui atrás para ver, para nós também não entrar numa fria, mas não. Os grandes hospitais, Federação dos Hospitais do Estado, avaliza, né, diz que pode ser feito esse convênio, que eles estão financeiramente bem sólidos. Também com uma parceria, estamos melhorando a parceria com Provida e com Causo, são planos assistenciais, que é importante colocar isso, que não havia, não estava sendo aproveitado melhor isso, e agora nós estamos iniciando uma nova relação com essas empresas. Também firmamos um convênio, que eu me surpreendi, eu achei que tinha, com o Consórcio Regional de Saúde, onde os municípios da M-Centro, ou a maioria que pertence à 4ª Coordenadoria de Saúde, fazem parte desse consórcio, e muitos serviços não estavam sendo feitos em Agudo, faziam em Faxinal, em outros locais, em função de não haver esse convênio, esse credenciamento ao Consórcio de Santa Maria. E então nós já temos, e o próprio município de Agudo, que antes mandava seus pacientes para Santa Maria, para Faxinal, para outros locais, para fazer tomografia, tomografia, densitometria óssea, raio-x e mamografia, que tinha, ou pagava direto para o hospital, e agora pode fazer pelo consórcio legalmente, sem problema nenhum. Claro que tem tudo dentro dos seus limites, né? Que isso o secretário que pode falar sobre isso. Também fizemos o consórcio, já assinamos o consórcio com o Vale do Joaquim, do Vale do Jacuí, em Sobradinho, que compreende os municípios que pertencem à 8ª Coordenadoria de Saúde, que é em Cachoeira. Então, e a sede desse consórcio é em Sobradinho. Já tínhamos algumas cirurgias que eram feitas por lá, através desse consórcio, mas não havíamos o credenciamento junto a ele. E agora os municípios de Cabrais, de Cerro Branco e outros, Lagoa Bonita, por exemplo, que às vezes traz o paciente para cá, poderão fazer aqui também esses exames, e isso acaba vindo uma renda extra para o hospital. Só que como tudo depende do setor público, tudo é demorado. Isso aí leva um tempo para se efetivar. Nós calculamos de 3 a 6 meses para as coisas começarem a funcionar normalmente. Infelizmente funciona desse jeito. Nesse período também foi renovado o contrato de atendimento da urgência e emergência, vejam bem, urgência e emergência, com a Prefeitura de Agudo. Nós temos que é à noite, né, que é das 19 às 7 durante a semana, e nas 24 horas, nos domingos e sábados, domingos e feriados. Eu enfativo bem urgência e emergência, porque muitas pessoas têm uma visão um pouco distorcida disso, um pouco errada. Não é para atendimento eletivo lá, é para quem tem realmente problemas. E hoje nós temos uma média de 1.100 pessoas que procuram o plantão, os plantões, para atendimento, aliás, os horários de plantão do atendimento, este horário, vamos dizer assim, no hospital. São 1.100 pessoas, mais ou menos em torno disso, por mês. E isso dentro do que se entende de atendimento, urgência e emergência, é muita gente. Então tem que se pensar muito nisso e ver como evitar que essas pessoas procurem o plantão Não que lá está lá para ser atendido. Quem chegar lá vai ser atendido, né? Nós temos um sistema de avaliação desses pacientes por cores, que vai da cor azul, verde, amarela e vermelha. Azul, que não é urgência nenhuma, azul e verde. Amarela tem uma certa urgência e vermelha que é a emergência mesmo, como se diz. Para a vermelha, nós temos uma média de 5 a 6 pacientes por mês de atendimento, que a maior parte é alimentada pelo SAMU, que atende, o SAMU atende, em média, menos de um paciente por dia, são menos de 30 pacientes por mês. Então, a gente coloca, estou colocando isso aqui, porque o hospital às vezes sobrecarrega. Eu acho inadmissível, num sábado, por exemplo, se atender 70, 80 pacientes, como muitas vezes o plantão atende. Então, alguma coisa nós vamos ter que ver isso aqui. Já estamos conversando com a gestão do SUS aqui no município para tentar melhorar ou diminuir, vamos dizer assim, isso aí. Estamos já incrementando os atendimentos do hospital, melhorando os horários de atendimento também, para os exames de imagem, que é tomografia, mamografia, densitometria, óssea, raio-x, também os exames cardíacos, tais como eletrocardiograma, Holter e MAPA, que isso o hospital tem, e isso é rápido, e pode ter certeza, mesmo particular, está bem acessível. As pessoas muitas vezes vão a Santa Maria fazer esses exames e gastam 3-4 vezes mais que gastariam aqui no Hospital de Agudo. E temos também ultrassom, endoscopia e colonoscopia, que não é do hospital, mas é serviço que é de médicos, que está sendo prestado no hospital também. Na área médica, nós já temos hoje, claro, cirurgias gerais, né? Temos um médico cardiologista que vem uma vez por mês, isso é uma questão que nós estamos também trabalhando para tentar melhorar isso e ofertar mais esse serviço aqui para a população de Agudo. Isso não temos ainda. Alguma coisa é SUS, mas os médicos não querem atender SUS. Esse é um grande problema que nós enfrentamos também. E a partir de agora, a partir de amanhã, nós já estamos atendendo a otorrinolaringologia. Ainda não o SUS, amanhã temos uma reunião, inclusive aqui no hospital, com os representantes da 4ª Coordenadoria e de Santa Maria, da 8ª Coordenadoria, aqui em Cachoeira, as sedes, para trabalhar isso aí mesmo, não tendo o contrato assinado, nós já vamos começar a atender. E depois vamos cobrar o Estado, pelo SUS. Mas também teremos atendimento ao otorrino, que não tinha antes, e agora nós conseguimos isso, particular, e alguns convênios, que já estamos trabalhando, e ao longo do tempo aí, a gente quer ver se até metade do ano, ou na pior das hipóteses, até o final do ano, a gente consiga melhorar esse atendimento também, através de outros convênios, que hoje não tem. E SUS é uma coisa muito difícil, porque o SUS não credencia porque tu tem o serviço. Ele credencia se tiver, o Estado tiver dinheiro, que hoje não há dinheiro novo, essa área eu conheço bem, para que se possa abrir um serviço novo aqui, tem que tirar dinheiro de algum lugar. Incremento de verba não tem, o Estado não tem dinheiro para fazer isso. E a União, aí depende do Estado, depois do Ministério da Saúde para homologar esse serviço, que também não está repassando. Então, é bem difícil, mas teremos particular e convênios, sim, nós podemos ofertar isso aí, o que pode dar um retorno bom para o hospital, e com o tempo, apesar de todos os problemas que temos, nós estamos já enxergando uma luzinha lá no final do túnel. Está longe ainda, mas nós já estamos vendo isso aí. Também estamos fornecendo recursos humanos, os funcionários, para o SAMU de Dona Francisca. Hoje, os 9 funcionários que lá trabalham são funcionários do Hospital de Agudo, e eles tinham uma dificuldade muito grande, já que eles não têm nenhuma empresa no município lá para atender essa questão de SAMU, como é feito aqui em Agudo, para o município, né, de Agudo. Então, também é uma questão que entra algum recurso para o hospital. Então, nessa base de serviços, assim, nessa questão, é o que nós podemos, nesse momento, colocar nesses últimos 3 meses. Tá? Eu acredito que a gente vai conseguir melhorar outros serviços também. Estamos à procura de ginecologista, de pediatra. Temos algumas dificuldades com os médicos do corpo clínico daqui, mas que estão sendo superadas. Eu não acredito que eles possam impedir que a gente traga novos serviços, porque nós estamos muito carentes em agudo, né? Eu sou contra pedágio, mas eu acredito que os pedágios vêm bem a calhar para nós aqui. Temos que saber aproveitar as oportunidades, porque muitas pessoas, vai ficar mais caro ir para Santa Maria, né? Só por ir, porque muitas pessoas vão para lá porque acham que lá é melhor. Não, os nossos profissionais aqui também são muito bons. Os médicos que nós temos aqui são dos melhores, podem ter certeza disso. E, bom, com relação aos eu estava esquecendo. Se ouviu aí na imprensa, na mídia, enfim, que o deputado Adolfo Brito conseguiu uma verba de R$100 mil através do deputado Pedro Westphalen para o hospital, R$100 mil. Quer dizer também que, que já está prometido, isso aí, tudo essa verba não está consolidada, isso aí ainda, são promessas, né, que nós acreditamos que se concretizarão, de emenda parlamentar. Então, R$100 mil não é a emenda parlamentar? Ah, ótimo, então, melhor ainda, eu recebi a informação de que era uma emenda parlamentar. Que bom, fico feliz em saber disso. E tem também, como emenda parlamentar, uma promessa de R$150 mil do deputado Heitor Xu e mais R$150 mil do deputado Cherini, que é de uma emenda parlamentar para custeio. Então, essas aí, esses valores, eu não, sinceramente, espero que saia esse ano, mas acho difícil. Já estamos com um projeto pronto, com um plano de trabalho para isso. E... ah, tá, desculpa. Então, só para terminar aqui, eu já estou terminando meu tempo. Então, amanhã nós estamos iniciando a campanha do fumo aí no interior. Tem diversas pessoas que estão nos ajudando com veículos e outras coisas. Foi um pedido, também as pessoas se ofereceram para isso. Então, é amanhã, dia 23, dia 25 e dia 27. Então, vai ser percorrido o interior e os funcionários do hospital estarão trabalhando. E quero só registrar a presença dos vereadores lá e da vereadora lá no hospital. Foram feita uma reunião lá, que acredito foi muito produtivo. E que... também esperamos que tenhamos outras reuniões para que se trate e se fale da saúde do município. E para encerrar, quando os vereadores forem para o interior, isso é uma questão minha agora, pessoal, quando os vereadores forem para o interior, quando falam nas estradas, passem na Avenida Paraíso e passem na Germano Rente, que vai para o hospital, para ver as condições daquelas ruas lá, aquela avenida que é importante. Desculpa falar isso, mas eu tinha que falar, porque muitas pessoas me cobram pela proximidade que a gente tem com vocês, porque realmente, se alguém tiver carro novo, por favor, passe lá 30 por hora para ver o estado que está aquelas ruas lá. Tá? Já foi falado e até agora não tivemos retorno nenhum. Muito obrigado e desculpe o tempo se for alongar aqui. Obrigado.
Agradecemos a palavra então do Roberto Leopoldo Schor. Agradecemos a sua presença. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Márcio Halberstadt e Lauri Klein. Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, talvez não role.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Está na ordem do dia a seguinte proposição. Projeto de Lei 12/2019, que declara como extensão urbana a área de terras que especifica e dá outras providências. Abra a discussão sobre o projeto de lei 12/2019.
Professor Mauro.
Palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, com relação ao projeto de lei 12/2019, que declara como expansão urbana a área de terra e especifica e dá outras providências, eu pondero o seguinte. Primeiro, liguei para o IGAN, que presta assessoria jurídica para o legislativo, informar que está de acordo com as leis vigentes do município, é legal o procedimento. Segundo, o município tem como premissa a política de desenvolvimento urbano, garantindo sempre o bem-estar dos munícipes. E terceiro, com a política de desenvolvimento proposta nesse projeto de lei, aumenta a arrecadação, o que não acontece com os loteamentos irregulares hoje. Por esse motivo, sou favorável à aprovação do projeto de lei 12/2019.
Continua aberto o espaço.
Senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade que está nos assistindo e nos acompanhando, eu primeiramente eu diria sobre esse projeto 12/2019, de que a expansão urbana numa área de terras no interior, que é lá no Rincão do Pinhal, esse exemplo está de parabéns o nosso empreendedor, nosso empresário aí, que é o Mauro Peter, né, que teve essa iniciativa, inclusive já aqui na área urbana, aqui na nossa cidade, né, que tem um condomínio já criado por ele, e agora está tendo essa iniciativa de fazer esse investimento lá no Rincão do Pinhal. Nós temos áreas aí que, a exemplo dessa criação, dessa urbanização, que vai ter luz elétrica, esgoto, ruas abertas, tudo bem organizadinho, já com as dimensões, tudo certa, tudo com a medição já dentro dos padrões, daquilo que o mínimo que se exige dentro de um loteamento. Esse mesmo problema de desordenado crescimento, criação de bairros e vilas, nós tivemos a exemplo da Vila Greppner, né, onde houve de uma forma desordenada a criação também daquela vila, a exemplo desse empreendedor, que é o Mauro, que está de parabéns, conforme eu já citei. Nós não tivéssemos essa desorganização lá, essa dificuldade para poder organizar a Vila Greppner. Nós temos também Porto Agudo, nós temos também na Várzea do Agudo, agora lembrando agora também, nós temos uma Várzea do Agudo, a exemplo próximo ao Vanderlei Rampelotto, onde também foi criada lá um bairro, lá uma vila, e que certamente não tem essa infraestrutura que está sendo criada aqui, como também nós temos lá no Rincão do Mosquito, lá próximo à metalúrgica do Leidner, onde o pessoal pode se localizar, também está sendo criado lá uma vila, onde certamente também não tem toda essa infraestrutura que está sendo exigida aqui, né, e tantas outras localidades. Então está de parabéns essa iniciativa, esse projeto, e que nós possamos fazer essa fiscalização para exemplos desses negativos que já foram criados esses bairros, a exemplo do nosso bairro Caiçara, que até hoje nós não temos uma legalização desses terrenos, onde felizmente nós temos uma comunidade muito organizada que muitas vezes gostaria de fazer financiamentos e que não tem a oportunidade, o acesso a financiamentos, pois esse pessoal aqui que vai adquirir o seu lote, o seu terreno, certamente vai ter os mesmos direitos que qualquer outro que reside aqui na cidade e que tenha o seu terreno e que possa fazer o investimento, fazer a sua casa, o seu lar, o seu negócio, abrir o seu negócio. Então está de parabéns o Mauro, está de parabéns a atual administração que traz esse projeto e que eu tenho certeza de que todos os colegas vereadores vão aprovar.
A teu espaço. Em votação, a seguinte proposição, projeto de lei 12/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei 12/2019, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta. São as seguintes as proposições. Leitura número 1 da emenda de cada leitura. E abro espaço até 4 vereadores. Passamos às explicações pessoais. Abro espaço para até 5 vereadores que se inscrevam à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram na mesa o vereador professor Mauro, vereador Rui Milbrot, Gelson Neunschwander e Itamar Puntel. Com a palavra, vereador Mauro, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, nós tivemos esse final de semana e hoje muitas datas comemorativas, Sexta-feira Santa, Páscoa, Dia do Índio, Tiradentes, mas cito duas que considero marcantes. Tivemos ontem o Dia do Policial Civil e tenho que reconhecer que a nossa equipe da Polícia Civil de Agudo faz um ótimo trabalho. Parabéns a todos eles pela passagem do dia. Outra data de suma importância acontece hoje. Hoje é comemorado o Dia da Terra. O Dia da Terra, ou o Dia do Planeta Terra, foi criado no dia 22 de abril de 1970 pelo senador norte-americano Gaylord Nelson. A finalidade de criar esse dia é criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação e biodiversidades e outras preocupações ambientais, com a simples intenção de proteger o planeta Terra. A preocupação com o meio ambiente já é tratado nas escolas por professores e alunos há muito tempo. Tenho parte de um relato da canadense Severn Suzuki, dito na Eco 92, no Rio de Janeiro. Ela, há 27 anos atrás, já deixou uma mensagem de impacto, aonde eu lerei um trecho. Abre aspas. Eu estou aqui para defender as crianças que passam fome, cujos apelos não são ouvidos. Estou aqui para falar em nome das incontáveis espécies de animais que estão morrendo em todo o planeta, que já não tem para onde ir. Não podemos mais permanecer ignorados. Eu tenho medo de tomar banho de sol por causa dos buracos na camada de ozônio. Eu tenho medo de respirar esse ar, pois não sei que substâncias químicas o estão contaminando. Os peixes que estamos pescando estão com câncer. Agora sabemos que os animais e plantas estão sendo destruídos, extintos, dia após dia pelo homem. Fecha aspa. Isso dito por uma menina de 13 anos, uma canadense. Essa era a preocupação dela em 1992. E a preocupação ela deve continuar, pois pouco mudou até hoje. Pergunto qual é o planeta que nós queremos deixar de herança para os nossos filhos e netos. É esse que vivemos hoje, ou talvez um mundo bem melhor? Tenho falado já nessa casa em várias sessões o uso abusivo de agrotóxico pelos agricultores, o que resulta na contaminação do lençol freático, dos alimentos, do ar, e culmina também com o alto índice de suicídio e de pessoas com câncer e outras doenças. Que cada um de nós, caros colegas, tenha o bom senso de fazer a sua parte para termos um planeta cada vez melhor para morar. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rui Milbra.
Cumprimento os colegas vereadores, comunidade novamente, dizer de que, só para concluir o pensamento quanto a esse projeto, de que além dessa organização, o que mais interessa a atual administração é a arrecadação, né? Porque com a criação desses loteamentos e o pessoal pagando impostos, certamente vai ter arrecadação. E com isso, o município também vai arrecadar. Exemplo do nosso bairro Caiçara. Todo mundo quer pagar impostos lá, né? Ninguém se omite a não pagar. Querem, mas querem uma infraestrutura, querem esgoto, querem condições e também para poder ter acesso. Inclusive, eu diria de que seria, é uma omissão de receita. Inclusive, eu acredito de que o nosso prefeito deva estar sendo já intimado pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, para que tenha uma legalização o mais rápido possível do nosso bairro Caiçara. que inclusive foi promessa de campanha, né? Praticamente nós estamos terminando mais um mandato e até no momento não tem notícia de que tenha sido regularizado o nosso bairro Caiçara. Também quero me manifestar também com grande alegria por ter recebido esta reivindicação e que tem o nosso companheiro, colega de partido progressista, o Altair, e que está de parabéns novamente o nosso deputado Adolfo Brito, que certamente teve um incansável compromisso com a nossa população, ter trazido esse veículo, esse kit, com a ajuda do PR, do nosso deputado Cherini, né, inclusive do nosso agudense, que é o Luiz Henrique Kittel, que com certeza, com grande prazer, trouxe esse kit para o Conselho Tutelar, que eu lembro, né, uns anos atrás, e vários anos já, inclusive quando eu fui vereador pela primeira vez, e que almejavam de que precisava uma estrutura melhor para poder fazer um trabalho melhor. Enquanto que os nossos municípios da nossa região, da Quarta Colônia, a maior parte já tinham veículos, o nosso município não tinha. E mesmo assim faziam um belo trabalho. Então, com certeza, o trabalho do Conselho Tutelar já era bom, mas agora ainda vai ser melhor com essa infraestrutura, com esse veículo que vai estar à disposição do pessoal do Conselho e ainda mais pela grande atenção que a atual administração está dando e colocando um motorista à disposição do Conselho Tutelar. Também, quanto à presença do nosso administrador do nosso Hospital Agudo, quero primeiramente dar os parabéns pelo belo trabalho que está fazendo desde de 10 de dezembro até no momento. E o pessoal muitas vezes, né, Roberto, pede resultado, né, de uma hora para outra. Então eu tenho certeza pela capacidade que tu tens, né, pela vontade que tu tens, pelo conhecimento da área, né, pelo tudo que tu trouxesse para cá, né, de que está sendo feito. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu digo nós, Roberto, é a população, porque eu lembro de uma campanha que eu fiz há pouco tempo atrás, inclusive com vários servidores, né, funcionários do hospital e a comunidade toda que abraçou essa causa, uma pequena causa, que foi aquela aquisição daquela caixa d'água lá para fazer a irrigação lá da horta. Eu senti de que quando fala em nome do hospital, as pessoas têm um carinho enorme. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, de que o Hospital Agudo é uma das entidades mais queridas que nós temos aqui no nosso município, que a população gosta de ajudar, Roberto. Então, eu só tenho a te agradecer por tudo que tu tenha feito e tenho certeza que tu vai fazer muito mais. E nós temos uma dificuldade, eu na tarde de hoje, Roberto, eu recebi aqui duas pessoas que me ligaram. Uma para que precisa fazer um cateterismo, né, entendeu? Né, e precisa fazer um exame para depois, posteriormente, fazer uma cirurgia. É coração, não dá para brincar. As pessoas não têm tempo para esperar, né? Então, esse é um pedido que o pessoal faz e que a Secretaria da Saúde, através do SUS, né, do nosso estado, tem uma dificuldade de agendar. As pessoas ficam muito tempo esperando. Tu imagina só tu saber que tu tem um problema de saúde e o estado deixa o tempo passando e a pessoa certamente ela fica mais ruim do que já está, né? A exemplo também de um outro rapaz chamado Álvaro Vinícius Kessel, lá da região, lá da linha dos Pomeranos, e que também trouxe a sua preocupação, pois espera também exames e que não tenha tido ainda uma data marcada para esses exames. Eu vi aqui nas nossas demandas, Roberto, nós temos indo agora nessa marcha de vereadores, agora no mês de maio, né, final de maio, nós estamos indo para lá. Eu vejo daqui na nossa demanda à saúde é falta de acesso a consultas especializadas, ressonância magnética, ultrassom, cardiologia, cateterismo, está aqui nessas demandas, né? E principalmente os atrasos constantes nos convênios. Eu sei que o hospital muitas vezes fica 2-3 meses sem receber por aquele atendimento que é prestado há 2-3 meses atrás. E aí muitas vezes o nosso servidor que está de parabéns lá, que espera, são funcionários que precisam ser parabenizados por muitas vezes estar esperando 2 meses o salário. Eu vejo de que muitas vezes no estado simplesmente atrasa 2-3 dias, 5 dias, 10 dias, as pessoas já estão se queixando, o pessoal que trabalha para o estado. Imagina aquele pessoal que trabalha no hospital, que espera 2 meses sem receber o salário. Então, assim, ó, eu tenho certeza, espero muito, de que você consiga sanar esse problema que nós temos no Hospital Agudo. E dizer também da outra reivindicação que nós temos aqui, que é quanto à duplicação da RSC 287, né, que tem boatos de que deverá ter a duplicação com a criação de pedágio. Nós temos uma reunião importante, né, a partir da próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 15 horas, eu tenho certeza, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, de que a nossa presença lá, alguém precisa representar, senhor presidente, nesta reunião que é de grande importância e que certamente vai influenciar muito, né, onerar ainda mais em encargos e impostos o nosso contribuinte.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando os colegas e o pessoal ainda que se encontra na galeria. Bom, não tem até muito boa a explanação do administrador, do Paulo Roberto, não Paulo, o Paulo Roberto Schorn. Sim, ó, importante sempre clarear para a população. Isso é importante clarear, porque o pessoal não entende muitas coisas, assim, você pegou e clareou bem o que, como está acontecendo, e você, as parcerias que vocês estão fazendo com os convênios. É importante que as pessoas lá no interior, até aqui da cidade, vêm perguntar para a gente, até às vezes a gente não tem nem o que colocar. Então é bem importante o que você falou, e importante é tentar, assim, ó, que nem você está fazendo, bom jornal, administrar, tentar fazer uma boa gestão e tirar ele do hoje do vermelho que ele se encontra. Claro que a gente sabe que está faltando dinheiro do SUS atrasado, não, é desse governo que está na mão hoje, do outro também ainda está, não venho, mas bem que o colega falou aí, vereador, e que tá, toda a quarta colônia está atrasado com esse dinheiro do SUS de repasse. E não é de hoje, é desde fevereiro de 2018. Então é muito dinheiro atrás. Só que, como o governo todo está sem dinheiro, mas o jeito é a gente cobrar, é o que nós vamos fazer aqui no Zina Marte, que a gente está indo para lá, e tentar, pelo menos, também, dentro do possível, para tentar trazer o que está atrasado. Então, mas é importante, a gente sabe que o Hospital de Agudo é muito importante para nós, para todos daqui. Então, vamos tentar fazer o que melhor para ele ficar num sinal verde, que é muito importante para nós. Bem, vão ter que fazer um pedido, há pouco que venho, 5 pedidos de um recolhimento de lixo do interior, o Canto Católico, que faz desde 2018, de outubro, que está lá. Realmente eu passei há poucos dias e eu tenho como comprovar isso. É lá adiante do antigo matadouro. Lá para cima, tem bastante lá lixo que não. De repente o pessoal foi, eu sei que a gente entende também que as caçambas vai em 4, 5 casas, elas enchem e de repente eles começam em outra localidade e acabam esquecendo. Então, acho que tem que ter um pouquinho mais de organização onde para voltar a buscar de novo o recolhimento. Isso aí não é só isso, é de todo o interior. Eles reclamam muito isso especialmente para a gente. Então nós temos que fazer a parte para o pessoal escutar aqui que a gente está fazendo a nossa reivindicação para fazer esse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Um dos assuntos abordados por mim, pequeno expediente, dos assuntos abordados por mim, depois dessa falha técnica aqui nos microfones, abordado por mim no pequeno expediente, onde havia aqui, nós somos testemunhas e por várias vezes nós vereadores fomos abordados pelo pessoal, a direção do Atlético Clube Avenida, assim como o CTG também tem um belo trabalho
referente a danças junto ao CTG, que é um projeto do nosso CTG aqui no município de Agudo. Não é diferente no Atlético Clube Avenida, onde o André faz um belo trabalho junto às crianças aqui do nosso município. E sempre nos abordavam a maneira que o município poderia ajudar a essas entidades. Está aí o resultado. Eu acredito que nos próximos 2 meses teremos esse edital, no próximo mês, e talvez o edital tenha que ser publicado, tem um tempo para esperar a publicação. Acreditamos que ali por mês de junho nós teremos sim a conclusão do edital e a apresentação dos projetos por parte dessas entidades. Não quer dizer que tal entidade será beneficiada. O melhor projeto será beneficiado. O valor não é alto, mas é um valor de ajuda ao trabalho feito por esses profissionais, por essas entidades, que até o momento eles estão arrecadando valores com eventos, com a forma como eles estão efetuando e pagando os profissionais que estão lá trabalhando. São basicamente na forma de eventos, na forma de arrecadação, na forma de doação. Então acreditamos que teremos um desfecho, porque aqui por várias vezes se passou esse assunto, por várias vezes foi debatido, e nós não tínhamos um norte do que estava acontecendo. Mas acreditamos que teremos êxito para frente. Fui na busca dos resultados e ainda não está concluído, mas estarei presente junto ao que falta ainda para lançar o edital e para esses projetos serem apresentados ao Condica e posteriormente serem beneficiados. Também um dos assuntos abordado pelo diretor do hospital, o Roberto Schorn, e parabenizar o trabalho por parte dele, da direção do hospital, e buscando sempre alternativas na busca de sanar um pouco esse déficit que o hospital está tendo em relação ao que arrecada e ao que gasta. A estrutura que o hospital tem hoje, poderíamos ter bem mais atendimentos, bem mais pessoas sendo atendidas ao nosso hospital e, consequentemente, diminuindo o custo, que hoje está acima do que se arrecada. Eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, na busca de alternativas, na busca de formas de atrair mais pessoas ao hospital, de mais recursos, mas com certeza, pelo que a gente conhece a você, o pessoal que está à frente do hospital está sim buscando alternativas para sanar esse problema que hoje nós estamos enfrentando no Hospital de Agudo, e não é diferente em outros hospitais de toda a região. Sobre o programa de arrecadação de tabaco, que está sendo divulgado e que será feito esse trabalho de arrecadação, parabenizar quem tomou a decisão. Acredito eu que todos não vão se negar de dar a sua contribuição, porque uma vez que precisa do hospital, o hospital está aí para atendê-los. Mas sugerir também a direção do hospital que faça uma mesma campanha ao produtor de soja, ao produtor de arroz, porque acreditamos que as últimas campanhas se abateu e se procurou bastante o produtor de tabaco. Ele nos cobrou porque em outras campanhas não se procurou os outros produtores que produzem outras culturas no nosso município. Então, só para uma opinião, uma ideia, porque a gente foi cobrado, nós cobramos porque só o produtor de tabaco. Ele não está se negando, eu tenho certeza que ele vai ajudar o nosso hospital, porque sempre ajudou quem buscou alternativas, quem foi na busca de ajuda ao produtor de tabaco, ele sempre contribuiu e vai contribuir de novo, eu tenho certeza nisso. Para concluir, gostaria de parabenizar a todos, a toda a direção lá da comunidade Princesa Isabel do Cerro dos Procno, que o qual eu tive a oportunidade de estar lá presente na festa que aconteceu no último domingo, e agradecer a recepção de toda aquela comunidade, de toda a direção desta festa, porque eu tenho certeza de que fizeram uma festa maravilhosa com a presença de várias pessoas, inclusive uma das maiores festas daquela comunidade, daquela região. Estava comigo lá a vereadora Isabel, vereador Gelson também, que se fez presente nessa comunidade. Então, parabéns à comunidade e à direção que fez e está se dedicando. Eu sei que é muito difícil de hoje ter pessoas que assumem uma direção de uma comunidade, de um hospital, de um clube de futebol, de qualquer entidade. Precisa ter vontade, precisa ter desafios e precisa ter a força de vontade para assumir a responsabilidade. E eu sei que lá o pessoal assumiu e está fazendo um belo trabalho. E não é diferente nas entidades que nós temos aqui no município. Seria isso, senhor presidente.
Esclareço que aos senhores vereadores, que a comunidade também, que o regimento interno da Câmara Municipal estabelece que deve ser realizada sessão especial para que o senhor prefeito faça a anual prestação de contas do ano anterior. Assim sendo, convoco os senhores vereadores para a sessão especial que será realizada para tal fim, no dia 29 de abril, próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.